Olá, eu sou Lígia Facione e bem-vindos ao Minha Estante Colorida, onde eu compartilho resenhas dos meus livros de todas as cores.
Olá, eu tô meio gripada, mas vamos que vamos. Então, esse livro me foi recomendado em tantos lugares diferentes que eu não podia deixá-lo de fora. Então, chegou a vez de Ruined by Design: How Designers Destroyed the World and What We Can Do to Fix It. Que numa tradução livre seria Arruinado pelo Design: Como os designers destruíram o mundo e o que podemos fazer para consertar isso, do Mike Monteiro. Bom, a capa já é bem dramática. É uma bomba atômica explodindo sob um filtro vermelho, e na frente tem uma chamada para que os trabalhadores da Amazon se reúnam em um sindicato para lutar por condições melhores de trabalho. Mais panfletário, impossível, né? E mais necessário, impossível também. Esse é um livro sobre ética no trabalho. A obra deveria ser obrigatória em todos os cursos, não apenas de design, mas todos relacionados com negócios e tecnologia. Porque ele fala designers, principalmente UX designers, que é a área dele. Mas tem muita mais gente envolvida no desenvolvimento de um produto, né? Mais outras funções. E esse livro serviria para todos. Bom, eu já gostei porque o moço começa falando na introdução que enquanto a gente lê esse livro, a Groenlândia está derretendo, alguém está morrendo nos Estados Unidos numa briga armada, algum país idiota está lançando uma bomba sobre outro país idiota. O Facebook está acidentalmente vazando dados privados de seus usuários e há certamente um lobista do Silicon Valley no Congresso americano tentando tornar ser mulher algo ilegal. Essa última achei ótima, porque é bem isso que eles tentam fazer mesmo. Bom, é um jeito bem pessimista de começar um livro, mas com esse título e essa capa, ninguém pode dizer que foi enganado, né? O Mike tem uma redação enfática e apaixonada. Se ele fosse mulher, eles diriam que ela é histérica e mal comida, mas ele é um homem branco e ele está aproveitando seus privilégios de homem branco para falar umas verdades. Então, eu acho isso muito, muito bom, é ótimo. A primeira parte, e ele reconhece isso é muito importante, ele reconhece que ele está na posição de falar isso e uma mulher teria muito mais dificuldades. Bom, a primeira parte conta como o mundo parece estar um caos, mas na verdade não está. As coisas estão funcionando exatamente do jeito que elas foram projetadas e desenhadas para ser. Ter o engajamento como métrica mais importante de todas, mais importante que segurança, que justiça e até mais importante que vidas. O lucro como medida de sucesso, independente de como ele está sendo obtido e a que preço. É isso que a gente está vendo, né? Mas é um projeto, não é coincidência. Bom, segundo o autor, boa parte da responsabilidade é dos designers que tornaram isso possível, pois são os profissionais que projetam esses artefatos para funcionarem desta maneira. E aqui ele se refere principalmente aos produtos digitais. O Mike diz, e eu concordo, que nós somos responsáveis pelas coisas que nós colocamos no mundo e também pelo efeito que essas coisas têm sobre o mundo. Ele cita o Vitor Papanek, que é um importante teórico do design, que diz que existem profissões mais nocivas que o design, mas são poucas. Então, o livro é um chamado para mudar esse estado de coisas e que os designers precisam começar a agir antes que seja tarde. Na verdade, já é tarde, né? Mas é melhor mudar tarde do que nunca. Bom, eu adoro as pauladas que ele dá, porque eu sempre acreditei nisso e tem alguém para falar isso no meu lugar, porque a minha formação é em engenharia elétrica. Eu trabalhei muitos anos como desenvolvedora na área de engenharia elétrica e de automação e controle. E depois eu fiz um doutorado em gestão do design. E eu lembro que tudo que eu falava, e eu era muito provocativa, assim, que eu criticava muitos designers. Eu era sempre desacreditada porque, veja bem, ela não é designer, ela é engenheira. Então, esse é um argumento de quem não pode rebater a ideia, então responde, rebate a pessoa, né? Chama argumentum ad hominem, que é essa técnica de falácia que você fica desacreditando a pessoa em vez de discutir as ideias dela. Então, eu sempre falo que se você colocar 10 designers numa sala para construir alguma coisa, depois de algumas horas você volta lá e ninguém fez nada ainda porque vão estar discutindo quem fica com os direitos autorais. Se você colocar 10 engenheiros, você volta lá e a coisa está feita, porque eles não se preocupam tanto com isso. É um estereótipo, mas me incomodou bastante o ego desses profissionais. Não que os engenheiros não tenham ego, eles são horríveis. Engenheiros se acham Deus. Mas é complicado. E esse cara é designer. E ele fala umas coisas que eu sempre disse, mas que designers não são especiais e não têm talentos únicos. Não há nada que faça do designer um profissional diferente dos outros. Mesmo que você seja a pessoa mais criativa e talentosa que você conhece, existe pelo menos 10 milhões de outras pessoas igualmente ótimas, exatamente como você. Então a gente não é especial. E agora vem a melhor parte. O mundo não é mudado por pessoas especiais, ele é mudado por pessoas comuns que estão tentando seguir a vida quando algum estúpido se coloca para atrapalhar o caminho. Então, essas pessoas comuns assumem a responsabilidade, enfrentam a estupidez e mudam. E sim, os magnatas do Vale do Silício dizem que querem mudar o mundo. Ai, quem assistiu aquele filme, nossa, era aquele filme sobre o meteoro que cai na Terra? Eu não lembro mais o nome do filme, mas era exatamente isso. O Magnata do Vale do Silício era uma caricatura dessas pessoas que querem o bem do mundo, mas não querem. Eles querem apenas ajustá-lo para que ele dê mais lucro para os seus negócios, só isso. O que é bom para o mundo provavelmente não é bom para o Facebook. Então dane-se o mundo. Ou você realmente acredita que alguém que ache, ok, espalhar fake news. Essa pessoa quer que o mundo melhore, gente? Não, né? O Zuckerberg e os seus parceiros de filosofia apenas sabem que quanto mais polêmico o conteúdo, mais engajamento gera e mais dinheiro entra na roda. Se vai prejudicar alguém, não é problema dele. E vai prejudicar alguém, muitas pessoas. O Mike acredita, e eu assino embaixo, que todo ser humano tem a obrigação de se esforçar durante a estada nesse planeta para deixá-lo melhor do que o encontrou. E os designers não são exceção. Não adianta projetar um aplicativo belíssimo e com uma interface perfeita e intuitiva se ela faz mal para o mundo e as pessoas. Design não é para ser apreciado, é para ser usado e para resolver problemas. Para o Mike, duas habilidades essenciais deviam ser aprendidas durante a formação profissional e que infelizmente não são. A primeira é aprender a dizer não, e a segunda é perguntar por quê? Por que que a gente está fazendo isso? Onde que isso vai dar? Como é que vai ser o desdobramento disso? E o mundo seria muito diferente para melhor se os designers se esmerassem para ser bons nessas habilidades, aprender a dizer não e perguntar por quê. E sabe aquele mantra das startups de errar rápido para aprender como fazer melhor? Pois é, as coisas acontecem rápido, de acordo com a vontade dos investidores. E aí ele cita o exemplo de um supremacista branco que entrou atirando em duas mesquitas na Nova Zelândia em 2019 e matou 50 pessoas. Talvez a maioria das pessoas até se lembre desse fato. As plataformas fizeram exatamente o que elas foram projetadas para fazer: espalharam a notícia da maneira mais sensacionalista possível e aumentando exponencialmente o engajamento, tornando o assassino famoso. Eu fico impressionada como é que depois de tanto tempo. Depois de tanto aviso, depois de tanta explicação, tem gente desenhando na internet como é que isso funciona e ainda tem gente que cai e acredita num vídeo de um Zé Ninguém que ninguém ouviu falar, dizendo: ah, eu vou dizer para vocês o que o governo ou as farmácias ou a indústria ou não sei quem não quer que você saiba. Aí o fulaninho lá que sabe mais do que todo mundo. É impressionante como as pessoas ainda caem nisso. E somente nesse caso da Nova Zelândia, que o terrorista foi lá e matou o terrorista supremacista branco, que entrou atirando nas mesquitas e matou 50 pessoas, e quem postou o vídeo foi o terrorista, porque ele queria ficar famoso. E aí somente o Facebook, porque com mandato judicial, talvez, ele removeu o vídeo 1,5 milhões de vezes em apenas 24 horas, mas não dá. Porque eles estão tentando impedir o sistema de fazer o que ele foi feito para fazer, que é espalhar mesmo a merda. Então, não tem como voltar atrás, não tem como segurar depois que você joga a merda no ventilador. Depois eles acabaram jogando a toalha. E o mesmo Facebook que fez um experimento para testar a saúde mental das pessoas sem o conhecimento e o consentimento delas. Eles usaram 600 mil seres humanos como cobaias, inundando o feed deles com notícias negativas só para ver o efeito. E isso não é teoria da conspiração, não, tá, gente? Isso é documentado. Nesse caso, o que que podia dar errado, né? Só porque algumas pessoas talvez tenham se suicidado, ou alguém entrou em depressão. Imagina, o seu feed só com notícias negativas, como parte de um experimento científico para testar as pessoas, gente. E se alguma daquelas pessoas das 600 mil, e é provável que tinha pessoas num estado delicado emocional, participar desse experimento sem saber, gente, isso é crime. Bom, em 2018, Mark Zuckerberg foi intimado a ir ao Congresso americano para explicar o vazamento de dados de 87 milhões de usuários. E aí, quando perguntado por uma senadora, o senhor tem a intenção de mudar o seu modelo de negócios para proteger a privacidade dos usuários? A resposta rolou o mundo inteiro. Eu vi esse vídeo e ele falou: eu não sei o que isso significa, o que que a senhora está falando. E ele não sabe mesmo. Pois é, o problema é que os designers passam toda a carreira aprendendo como trabalhar de maneira rápida, mais rápida e mais rápida. Todo mundo quer ser o mais rápido e o maior, de preferência também o melhor na sua categoria. A meta é destruir os competidores até que eles se explodam e depois comprar os pedaços que sobraram. Como diz Mike, quanto mais rápido a gente se move, maior a probabilidade de quebrar as coisas pelo caminho. Se uma empresa tem 2 bilhões de usuários, e faz um teste que prejudica 1%, isso aí não é nada. Exceto pelo fato de que são 20 milhões de seres humanos afetados. Pensa, não é pouca coisa. Bom, mas o autor cita uma frase do escritor Upton Sinclair que diz: é difícil fazer um homem entender algo quando o seu salário depende de ele não entender esse algo. E assim nós chegamos na parte crítica, porque todo mundo precisa de dinheiro para viver, né? E aí, gente, tem a questão dos investidores. Os investidores são pessoas que têm muito dinheiro, já têm muito dinheiro e querem mais, sempre muito mais. É uma coisa infinita. E as empresas que estão começando precisam desse dinheiro. Então, o casamento acontece. Só que pense, geralmente uma empresa é fundada para resolver algum problema do usuário, e nós estamos falando principalmente de produtos digitais. Só que a partir do momento que o investidor entra na dança, a prioridade passa a ser ele e não o usuário. E para as startups, esse investimento é como cocaína. Você consegue a primeira rodada, cresce um pouco, precisa de mais dinheiro para crescer e é uma bola de neve. E aí ele deu o exemplo do Uber, que começou para resolver um problema em duas pontas: quem precisava de transporte rápido e barato e quem tinha um carro na garagem algum tempo livre e precisava de dinheiro. Então a história, o conceito é maravilhoso, pelo menos no começo. E como qualquer lua de mel, no começo foram só sorrisos, beijos e felicidades. Vocês lembram do começo do Uber? Que todo mundo elogiava, um monte de gente vendeu o carro, um monte de gente fez dinheiro e estava desempregado e conseguiu fazer dinheiro trabalhando com o Uber. Pois é, a partir do momento que os investimentos começaram a colocar mais dinheiro, a cobrança dos resultados ficou mais dura. E aí chegou num ponto onde a empresa explodiu. E tinha que contratar tipo 500 engenheiros por semana, 300 designers por mês, arrumar mais de 5 mil motoristas por dia, porque os investidores vão lá e colocam metas que a empresa tem que cumprir. E os investidores estão um pouco se lixando, eles só querem dinheiro, é só isso que eles conseguem enxergar. E aí, sendo uma empresa tocada por executivos inexperientes, jovens e deslumbrados que acabaram de sair da universidade, fica complicado, né? Eu nunca me conformei com esse conceito de crescimento exponencial tão insensado pelos consultores, gente. Crescimento exponencial é sinônimo de explosão. Não tem como controlar e evitar os estragos. Qual o problema de crescer organicamente? E eu respondo: é a ganância. Eu consegui o feito de escrever um livro inteiro sobre inovação. Eu não usei nada de crescimento exponencial, porque eu odeio com todas as minhas forças esse conceito. Eu não entendo como é que pessoas inteligentes conseguem achar que isso é uma coisa boa, um crescimento exponencial. Crescimento exponencial é câncer, gente. Descontrola, dá ruim. Não tem como dar bom isso daí. Bom, o resultado é totalmente previsível, né? A qualidade do serviço despenca, não tem mais espaço para os nãos e para os porquês. E todas as pessoas envolvidas, sejam trabalhadores, sejam usuários, viram números. Só isso. E aí, nessa equação, o delicado balanço entre os motoristas, os clientes e o Uber foi completamente destruído. E quem ganhou no final? Os investidores. Apenas eles, são sempre eles que ganham no final. que vão usar os astronômicos lucros para investir na próxima ideia original e destruir tudo de novo, que é assim que eles vivem. Então, assim, que horror, né, gente? Mas isso é por causa da ganância, porque ninguém aqui está fazendo apologia à pobreza. Todo mundo quer e merece ganhar dinheiro. A questão é como fazer isso tendo escrúpulos e não passando por cima de tudo o que tiver no caminho, incluindo pagar campanhas para difamar todas as pessoas que denunciam o modelo, como já é de praxe, gente. Isso é horrível. Bom, mas um dos problemas é que as escolas de design nunca falam sobre ética do trabalho. Aliás, os designers sequer precisam fazer um juramento quando se formam, como os médicos, por exemplo. As escolas de design, elas trabalham para fazer os seus alunos se sentirem criativos e talentosos. Mas o design não é sobre se expressar. Design não é sobre seguir os seus sonhos. Design não é sobre ser criativo. Design é sobre evitar que pessoas façam coisas horríveis umas às outras. Design é sobre dizer não e perguntar por quê. O Mike conta mais um monte de histórias escabrosas sobre as Big Tech que a gente já conhece, mas ele põe a lista lá das coisas que aconteceram e alguns detalhes que são de conhecimento geral, mas ele explica de maneira bem crua, como por exemplo o caso da Volkswagen, que mudou o software para passar nos testes de emissão de carbono. Ela burlou os testes de maneira criminosa, tanto que o engenheiro responsável pelo software foi preso. Então ainda resta alguma esperança para o mundo, né? Beleza, mas então o que que a gente pode fazer a respeito, né? Bom, o cara é experiente no mercado, ele está mais de 30 anos trabalhando, já deu vários cursos, já aprendeu muito, mas ele reconhece os seus privilégios de homem branco e também entende que as pessoas têm boletos para pagar. E aí, primeiro ele começa essa parte contando que muita gente que trabalha nessas empresas tóxicas, tipo Amazon, Twitter, sabe que estão fazendo coisas que não se orgulham, mas elas precisam pagar as contas. Então, muitos, para tentar acalmar a consciência, eles fazem trabalhos voluntários nas horas vagas para compensar o mal que eles estão fazendo para o mundo. Mas será que seria esse um caminho? Porque as pessoas que trabalham para essas empresas afetam negativamente bilhões de seres humanos. Depois eles usam algumas horas para causar um impacto social em algumas centenas ou talvez milhares. Talvez seria melhor usar a maior parte do tempo para tentar reverter os estragos, né? Só que falar mais importante que fazer. Então a questão é que as decisões importantes que afetam bilhões de pessoas acabam sendo tomadas por gente muito jovem, recém-saída da escola. Pois os profissionais mais experientes que se deram conta do tamanho do estrago que estavam fazendo, ou estavam ajudando a fazer, tiveram burnouts e saíram para trabalhar em ONGs. Então, tem muita gente jovem, ambiciosa e querendo mostrar serviço, mas sem nenhuma referência ética de como o trabalho funciona, como o mundo funciona. O Mike advoga que isso aí não dá certo. Para mudar essas grandes empresas, a pessoa tem que lutar do lado de dentro. Se toda a equipe perguntar o porquê que as decisões são essas e se negar a desenvolver coisas, há uma esperança de mudança. Ele acredita que as escolas precisam formar profissionais mais críticos e contestadores, porque a essência desses serviços digitais não é ruim. A ganância que estraga tudo. Serviços financeiros, redes sociais, indústria da saúde, educação, está tudo contaminado. E aí o problema é que esse espaço para a luta não existe dentro de todas as grandes empresas. Por exemplo, o Twitter, que agora virou X, está fora de questão, virou uma plataforma de suporte para supremacistas brancos comandada pelo Elon Musk, pessoa mais inescrupulosa do planeta. Mas tem outras que estão realmente tentando não ser tão destruidoras. É claro que o lugar perfeito não existe, nós estamos falando do planeta Terra sendo dominado por humanos. Mas tem empresas com lideranças conscientes, pessoas sérias, onde você pode sentir que está fazendo um mundo melhor e ainda ganhando dinheiro, que é perfeitamente possível, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O problema é a ganância. O problema é você não ter escrúpulos de sugar até a última gota de sangue possível. Você pode ter. Viver muito bem, todo mundo viveria muito bem, vamos supor, com 30% de lucro, mas eles querem 70%. Sem necessidade, gente. Mata a gente por coisas que não vão fazer no final tanta diferença. Aqui a gente está falando sobre poder, na verdade. Não tem a ver com dinheiro, é sobre poder. E porque a falácia de que a estrada do sucesso é pavimentada por trabalho antiético e falta de escrúpulos, é isso, é apenas uma falácia. Porque isso não é uma estrada, é uma armadilha um vale da morte com um despenhadeiro no final. Não tem como ser sustentável isso. Tem uma parte que eu gostei muito, onde ele fala do mito do gênio solitário, que não passa mesmo de um mito. A capacidade de colaborar é o que muda o mundo. Então, aí ele dá algumas dicas para você se sentir mais confortável com o trabalho. E uma delas é saber de onde vem o dinheiro que mantém a empresa. Se o dinheiro vem do engajamento, e o conteúdo daí, nesse caso, não importa, presta atenção. Isso aí é errado. É errado de tantas maneiras diferentes. E o Mike também dá dicas para reconhecer as más práticas, como aquela pergunta escondida num questionário ou num termos de uso, a dificuldade de cancelar um serviço de assinatura, linguagem manipulativa, software viciante. Eu até já resenhei um livro aqui que fala sobre isso, que se chama Hooked, que é muito bom esse livro. Ele fala exatamente quais são as técnicas do design para viciar pessoas. E eu aconselho que quem tiver interesse em saber mais, que veja, leia ou ouça a resenha desse livro. Eu vou deixar o link na descrição do episódio para quem tiver interesse. Mas, gente, são os designers que fazem isso, que as pessoas se viciem no software. E aí tem coleta secreta de dados. Se vier com aquela historinha de liberdade de expressão, só para justificar racismo, machismo, homofobia e outros mais. Então, políticas de uso polêmicas, enfim, várias red flags que é preciso ficar atento. Ele fala mais da questão ética, de como conseguir aliados para a causa, sobre a importância das organizações profissionais para dar suporte aos soldados nessa batalha. E aí, tem muita coisa que ele fala, tá? Senão a resenha vai ficar maior que o livro, não dá. Não dá para falar tudo que ele fala, mas é muito bom. E aí ele termina dizendo que a responsabilidade profissional também é política, e não importa o partido. É preciso ter consciência de que fazer o que é preciso para proteger as pessoas que estão sendo impactadas pelo resultado do nosso trabalho. E ainda mais com o crescimento descontrolado das inteligências artificiais generativas, gente. Isso aí está virando... Ninguém controla. É um crescimento exponencial essas inteligências generativas. Gostei demais do livro e eu penso que seria importante que todos os estudantes e profissionais o lessem. Não apenas os designers, mas os desenvolvedores, os engenheiros, os gestores, os gerentes de projeto e todos os envolvidos no processo de colocar produtos no mundo e mantê-los. Esse livro me lembrou muito de uma especialização em Future Thinking, ou futurismo, que eu fiz há alguns anos. E foi lá que eu me dei conta de que se a gente não ficar atento e lúcido, a gente pode estar ativamente ajudando a construir um futuro que a gente não deseja, por pura distração. Já passou da hora de acordar, né? Bom, infelizmente, ainda não tem uma versão em português, mas se você quiser ler no original em inglês, é só clicar no link que eu vou deixar também na descrição do episódio. Então, aqui na descrição do episódio tem o link para o outro livro que fala sobre como viciar, produtos que viciam, por meio do design, e o link para você comprar esse livro na Amazon do Brasil. Então, sempre lembrando que esse podcast tem um site próprio que se chama minhaestantecolorida.com e lá você pode fazer uma busca mais confortável, você pode escolher autor, o buscador é melhor do que os agregadores de podcast, eu acho. E lá também você pode comentar, fazer sugestões, críticas, enfim. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo episódio. Tchau!